amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games. Agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Rádio Federal, do jeito que você curte.
Programa Falando Nisso.
Sua mesa de bar com Catarina Franco,
Felipe Tourinho
e Hugo Veiga. Toda quinta, ao vivo, a partir das 20 horas, na Rádio Federal.
Do jeito que você curte.
Diz aí, cabra.
Rádio Federal.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta. Enerdizando, estrelando o apresentador amigo da vizinhança, Nestábulo Ramos, e seus convidados muito especiais.
Classificação indicativa livre.
Bom dia, ouvintes da Rádio Federal. Começa mais um episódio do programa de rádio mais nerd de todos os tempos, Enerdizando, episódio 105. Hoje, sábado, 6 de junho de 2015. Estamos nos aproximando aí de uma grande semana, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Comigo aqui no estúdio, eu sou o Nestábulo Ramos, como vocês já me conhecem. Comigo ali no painel do Homem Pássaro, Idovan Araújo. E Baconzitos com a gente ali pelo Skype. Cadê tu, Baconzitos?
É, eu não tô entendendo nada que vocês estão falando.
Ele disse, Idovan Araújo. Não, mas, boa. Mas com a voz do Baconzitos ficou mais engraçado. A voz aí do senhor aí, do programa de samba, ficou ótimo falando Idovan Araújo, mas o do Baconzitos ficou mais engraçado. Fala de novo, Baconzitos.
Idovan Araújo. Vou gravar, aí, vou usar.
Acaba o programa, o Baconzitos não tem mais voz. É. Baconzitos, aguenta aí que a gente vai para um bloco musical e a gente vai começar o programa que tá quentíssimo hoje.
Uhul!
Rádio Federal, já que todo mundo curte.
Thunder Tank! Também System of a Down com Toxi para abrir o bloco do Enerdizando aqui na Rádio Federal, só do jeito que você curte. É, estamos de volta.
Estamos de volta com o Enerdizando, episódio 105. O que foi?
Estamos de volta para o meu aconchego.
Foi o Baconzitos que falou ou foi vinheta isso aí?
Foi o Baconzitos.
Fala, Baconzitos.
E aí?
Tudo bom, meu querido?
De boa.
Estamos preparando aí mais uma... Temos algumas perguntas aí. Você quer começar a fazer o inbox agora ou quer no decorrer do
percurso? Então, vamos direto pro inbox, que aí a gente responde as perguntas do pessoal que mandou durante a semana.
Isso.
E aí, mais pro fim, a gente fala do qualquer pergunta que os ouvintes perguntarem durante o programa.
Tá bom. São perguntinhas que não deu tempo de... serem respondidas no último programa sobre a Comic Con. Nós vamos continuar falando sobre a MCM London Comic Con hoje, tá certo? Junto com a nossa disputa aí, que é o tema principal de hoje, que é
película
versus digitalis. Mas vamos lá, Enerdizando inbox primeiro.
Vou fazer a vinhetinha pra isso aí.
Oi?
Vou fazer a vinhetinha pro inbox.
É, vamos fazer. Vai ser tipo uma coisa assim. É, pô, pode ser assim.
Vou gravar depois.
Ou pode ser tipo. Enerdizando inbox.
Não, é foda, velho. Que cada vez que eu faço a vozinha vai mais agudo, velho. Daqui a pouco só cachorro que escuta.
Exato. E você vai então, perdê-la também.
Daqui a pouco a dona Fabiola, que é a senhora esposa do Becozinho, está falando assim: está quebrando todas as taças. As nossas taças que a mamãe deu de presente de casamento. Você está quebrando tudo. Fala, meu querido. Vamos lá então.
Então, tem uma pergunta aqui do Leão, de São José dos Campos, que perguntou quem organiza a Comic Con. Depende da Comic Con. A MCM Expo é organizada pelo pessoal da MCM, né, que é uma empresa que organiza eventos de Comic Cons em vários lugares da Inglaterra, né? Então, eles têm a Comic Con de Londres, a Comic Con de Birmingham, a Comic Con de não sei de onde. Então eles trabalham organizando os eventos duas vezes por ano, né, em cada cidade, né? London Film Comic Con é organizada por uma empresa que foca mais em colecionáveis.
Certo.
Então eles que meio que intermediam os atores, os artistas, né, virem para ficar ali dando autógrafo, né, e fazendo as bancadas de autógrafo. E lógico, eles tiram uma fatia do valor de coisas, né, e ganham com a entrada também. Então tem varia de cada evento para cada evento, né? A Eurogamer é toda feita em cima da empresa Eurogamer, que é um site de videogame, que faz reviews de jogos, que faz reviews de placas de vídeo, de consoles, né? Os caras trabalham, é uma revista, um digital, não sei se ela tem impressão impressa, mas eles criam um evento para juntar todo mundo, e aí, lógico, né, eles também fazem as entrevistas deles com as empresas.
Legal.
Que massa, hein? É bem variado, né? Que nem já respondendo do Jaime Henriquez, né? De Recanto das Emas. Não é relacionado a Comic Con daqui com a Comic Con as Comic Cons da Inglaterra com a Comic Con de San Diego, né? Comic Con é um nome, né? Um nome, é um título do tipo de convenção de comics, de quadrinhos.
Sim.
Que existe em vários lugares, né? Da mesma forma que a Comic Con de Nova York não é a mesma Comic Con de Los Angeles, de San Diego, a de Toronto, de Montreal, várias cidades têm Comic Cons, né? E futuramente, tomara que tenha Comic Con Brasília também pra gente fazer.
A gente pode fazer a Energizando Comic Con. Já que não tem, né? Não precisa ter nenhuma ligação, a gente faz a Energizando Comic Con aqui em Brasília.
Eu gostei.
Vai lá e chora com o povo do CCBB pra eles darem um espacinho pra gente.
Acho que. Então, tem um gramadão ali.
Muito bom.
Arma umas tendas ali.
Ai, caralho!
Coloca.
Ai, minha cozinha!
Carol acabou de chegar aqui no estúdio.
Caroline! Para a luz, Caroline!
Caroline! A nova integrante do Nerdizando acabou de chegar aqui no estúdio.
Quis fazer uma surpresa e fiquei trancado lá de fora.
Ela quis fazer uma surpresa, ela contava que a porta estaria aberta. E aí ela mandou uma mensagem, eu fiz uma pergunta pra ela sobre uma ideia que nós estamos tendo pro próximo programa, que vai ser aqui do ladinho, aqui, ó, no Águas Claras Shopping.
É isso aí.
Vai ser aqui, ó, nossa campanha do agasalho da Rádio Federal. Todos os programas naquela semana, na semana de começando de sábado, é isso?
Começa segunda-feira agora, dia 8, e vai até 14.
Que é domingo.
Que é domingo.
Ah, maravilha. Então começa a partir de...
Só não teremos evento na sexta-feira, porque o shopping vai fazer um evento lá sobre o Dia dos Namorados, então a sexta-feira a gente não vai ter.
Ah, infelizmente. Que pena.
Que pena.
Infelizmente.
Mas agora, a partir de segunda.
Segunda-feira.
Começa
a campanha do agasalho,
Rádio Federal, aqui no Shopping Águas Claras. Todos os programas estarão sendo transmitidos de lá. Você pode ir lá, conferir, leva o seu agasalho, a sua luvinha, o seu gorrinho, aquele que você não usa mais.
Cachecol,
e que está em bom estado,
calça.
Né?
Exatamente, né? Bom estado. Né? Não é uma coisa que você não queira.
Levar um negócio com um buraco no meio, né? O cara vai sentir frio de qualquer jeito. Diga,
Beconzinho. E é bom que aplica o desapego, né? Pega aquela. Quem tem filho adolescente que tá crescendo da roupa e não tem pra quem. Não tem o mais novo pra dar, junta e leva lá.
Exatamente.
Alguém que vai caber.
Tá,
e é aquele negócio, você tá querendo trocar o armário, botar umas roupinhas mais novas, pala.
Não sabe pra quem dá, né, as coisas.
já é, né, já é essa desculpa que você precisa para trocar o guarda-roupa.
Exatamente.
Então, aproveita.
Vai ali nas lojas, ó, já faz assim, já leva as roupas, os casacos, as calças mais quentes, velhas ali, para doar. E aí já pega o cartão do maridão e ó, vai lá pra
cá. É, querido! Só ele gritando na fatura no final do mês.
Meu Deus!
A culpa é da Rádio Federal.
A culpa é da Rádio Federal. Aí vai o advogado aqui do marido processando a rádio.
Não, esse aqui é o seguinte, conselho a gente dá de graça, a gente não cobrou nada, a gente não
é exatamente. Então, pessoal, essa é a oportunidade perfeita, você aí que tá querendo se desfazer, tem gente que tá precisando disso, que você tá querendo doar aí, então traz aqui, tá? A partir de segunda-feira, todos os programas mesmo estarão sendo transmitidos dali do Shopping Águas Claras, é só você ir lá, aproveita, ouve o programa ali ao vivo, conhece ali os apresentadores, bate um papinho com eles, participa do programa, leva os seus agasalhos, deposita lá direitinho, entendeu? Fica feliz e aproveita para prestigiar a Rádio Federal ali nesse evento super bacana que foi criado para ajudar o pessoal agora nessa época de frio, que o frio tá forte aí, tá chegando. Uhum. A gente confortável lá em casa, geralmente, às vezes não pensa muito nisso, mas tem muita gente que não tem esse conforto que a gente tem e precisa desse agasalho. Então, vamos desapegar, como disse o Baconzitos, vamos começar a doar isso aí, tá certo?
É isso aí, da Pocão!
Lembrando que o Energizando estará no shopping, no Águas Claras, tá certo? Águas Claras Shopping. No sábado que vem,
dia 13,
das 10 o Neto vai nós não estaremos aqui no estúdio, estaremos ali no shopping, que é aqui do ladinho aqui, ó. Estaremos lá batendo papo, conversando com a turma, fazendo um programa bacana, como sempre, pra vocês. Diga, Becozitos.
Vai dar autógrafo lá, Bacon?
Tô falando que o Neto vai estar distribuindo autógrafo e abraço.
Ah, é, né? Tá certo, mas tudo bem.
E teremos uma surpresa nesse sábado também, muito boa, que, claro, você vai saber somente lá.
Ah, sim, exatamente. É uma surpresa.
Surpresa
você vai descobrir lá.
Surpresinha, aguenta aí. É tão surpresa que nem eu sei o que é.
Não, agora chegou agora aqui no estúdio, pegou a conversa pela metade, tá certo?
Uhum.
Então é isso, pessoal. Nós vamos falar sobre o próximo programa durante o intervalo, tá certo? Aí a gente começa com Baconzitos aqui sobre o próximo programa. Uhum. Mas hoje a gente vai falar sobre película versus digital. Não tem muito tempo, acho que umas duas semanas, eu assisti aí um programa, que eu não lembro agora, porque eu peguei o programa na metade, mas eu achei um documentário, na verdade, bem interessante, que ele era dirigido e produzido pelo Keanu Reeves, onde ele conversava com vários diretores e profissionais da área do cinema, debatendo sobre o futuro do cinema. Então, o que gerava muito do assunto girava em torno das técnicas digitais e a película, tipo, ia ser aposentada, não é isso? Tem muitos prós e contras aí, mas o que tá pegando mesmo é que parece que a era digital chegou para ficar mesmo, e a película, aos pouquinhos, a gente já tá vendo isso já há muito tempo, aos pouquinhos a película já está sendo, embora alguns diretores, por exemplo, ainda insistem em filmar em película, o que eu gosto bastante, né? Mas a gente já tá vendo que a película já tá meio que saindo de cena e o digital está aparecendo. Agora, a pergunta era assim: o que a gente acha disso? Isso é uma coisa boa? Isso é uma coisa ruim? Quem é que gosta? Quem é que prefere? Então, esse é o momento da gente debater.
Eu acho que tem prós e contras. Como a maioria das coisas, tudo tem pró e tudo tem contra, né?
Exato. Sim.
Eu acho que o grande problema do analógico, que é o filme, né? O acetato, é que ele tem que ser produzido, reproduzido e copiado, né? Você tem lá o filme master, e para você gerar o filme para ir pro cinema, você tem que fazer uma cópia desse master, né? Uhum. Milhares e milhares de cópias. Então você tá fazendo uma cópia física.
Uhum.
E para distribuir para outros países, você tem que fazer uma cópia com a legenda. E aí a legenda fica fisicamente no filme, né? E pro dublado, você tem que fazer uma outra cópia, que é o dublado na língua. E como é uma coisa física, digamos, no Brasil, é feito, sei lá, em São Paulo, digamos. Para chegar em Brasília, são 2 horas de voo ou 2 dias de caminhão. É, a
distribuição... Se é que mandam de caminhão, né?
É, não, a distribuição tem um tempo, assim, né? Então, e eu acho que o digital meio que remove isso.
É muito mais rápido.
É, mas o filme é menos custoso, né, na verdade. Mais prático e menos custoso, eu acho.
É mais prático e menos custoso. E aquele negócio, né, pra você pedir pro filme chegar no cinema, leva menos tempo. Então, quando eles vão fazer o lançamento do filme hoje em dia, eles já lançam mundialmente.
Sim.
Não é lançado nos Estados Unidos, e aí depois de um mês vai lançar no Brasil, e aí depois de tantos meses vai lançar não sei aonde. Porque o pessoal põe tudo na nuvem, põe tudo na internet. As grandes centrais baixam aquilo localizadamente, né? Tem uma lá uma central em Brasília que vai pegar, baixar o filme, gravar os DVDs, os Blu-rays, ou sei lá qual é o formato que eles usam, e mandar para os cinemas digitais. A mesma coisa vai acontecer em São Paulo, a mesma coisa vai acontecer em Porto Alegre, Bahia, o Salvador, né? Em João Pessoa. E a distribuição fica localizada, você não precisa mais uma grande distribuição, né? Isso corta custo pra caramba e permite o lançamento simultâneo.
Então isso é uma vantagem da parte digital, né? Então você tá falando basicamente vantagem digital.
É uma grande vantagem.
É, exatamente.
É mais econômico, é mais rápido, né? Mas só que, por exemplo, é uma grande vantagem, mas agora as desvantagens,
pra gente poder mas pesar. Aí é aquele negócio, né? Não tem, você não consegue. Hoje em dia você não tem um projetor ou um... você não tem um projetor digital que consiga ter a mesma qualidade do analógico. Porque por mais que você tenha a qualidade, os 4K, a resolução impossível, ainda assim é uma coisa digital, é ligado ou desligado. Então para ter aquela nuance de luz e sombra, de desfoque, de esfumaçado, o analógico é muito melhor. E ele projeta e aumenta de uma forma muito melhor do que o digital. Exatamente por ser analógico, né? Por ter a fotografia, né? Aquela diferença, mesmo a diferença de você tirar uma foto 35mm, você consegue ampliar até o tamanho de um outdoor, porque é uma coisa digital, uma coisa analógica. E já uma foto digital você só consegue ampliar até certo ponto, porque a partir daí fica muito pixelado.
Eu lembro que eu lembro de uma época em que as câmeras digitais, as máquinas fotográficas digitais, vamos dizer assim, né, elas começaram a entrar no mercado daqui. E as pessoas começaram a ficar meio desesperadas. Tipo, eu pensei, olha, eu
vai
acho
capturar assim, minha alma.
Tipo, eu vou ficar preso naquela máquina, meu Deus do céu. Mas assim, eu via, inclusive, os lugares, tinha alguns lugares que se especializaram nessas máquinas e não revelavam mais o filme mesmo na máquina, aquele filme, né, que você tira com aquela sua maquininha de...
Mas quase não tem, é difícil hoje você achar. Eu tenho uma máquina analógica, digamos, de máquina de fotografia, e é difícil achar lugar que tenha filme que revele o filme. Então, hoje eu acho que quase não tem mais.
Você sabe que eu encontrei um filme...
E é carésimo, né? Assim, tipo, é caro.
Eu não lembro. Não, ainda. Mas é caro, sério?
Eu acho que é mais caro, sim.
Eu não vou dizer onde foi que eu
porque
revelei.
Porque você altera questões de demanda e compra. Então, assim, você tem... Sei lá, bota um pouco mais caro. Assim, como é mais raro, eu acho que é um pouco mais caro.
Eu não vou revelar onde foi que... Eu não vou dizer onde foi que eu revelei um filme. Eu encontrei um filme do
Fujioka, fala! Fala!
Aí, tá vendo? Agora você...
Ele gosta de ver o errado, né?
Baconzitos, vamos ter que editar essa parte lá no Nerdcast. A gente vai ter que tirar essa parte, viu? Então, assim, eu levei aí num shopping desse.
Fugioca,
Fugioca. Eu achei que ele ia dizer o nome.
Gente, do... é muito chato.
Ah, Tabatinga Shop, Tabatinga Shop.
Não.
Parque Shop.
Não. Ah. Então, peguei, achei um filme que eu, tirei, que eu era moleque. Fui visitar a família lá no interior do, de Minas. Aí eu tinha uma máquina fotográfica, comecei a tirar foto de um monte de coisas. E aí peguei, cara, ó, uns 15, 17 anos depois eu fui lá, encontrei o filme na gavetinha, embaladinho dentro do... Aí eu falei, caramba, o que é isso aqui? Eu falei, eu não sabia o que era, eu falei, eu não sei o que é isso, eu me senti o James Bond, sabe? Tipo, eu tenho que revelar isso aqui pra descobrir o que é. Aí peguei e levei lá no
Fugioca! No Fugioca!
Levei, eu falei, olha, eu acho que vocês não fazem mais isso, falei desse jeito com o cara. Eu acho que vocês não fazem mais isso, mas eu quero muito revelar esse filme, onde eu posso fazer? Aí ele pegou assim, aqui mesmo, meu cavaleiro. Eu falei, sério que vocês ainda fazem isso? Sim, fazemos.
Ah, legal.
Falei, então tá bom, quanto tempo leva? Ele, uns 3 dias.
Três dias?
É, eu falei, tá bom, tá ótimo. Três dias depois eu voltei lá.
Em uma hora.
Peguei. É, não, esse não foi uma hora.
Antes as revelações eram de uma hora.
Né? É, não, esse ele pediu uns 3 dias. Eu falei, tá bom, voltei lá uns 3 dias depois. E lá estavam, de fato, eram as fotos daquela época e tal. Eu fiquei muito feliz. Muito feliz, tipo uma viagem no tempo, assim, porque eu falei, caramba, não tinha máquina digital naquela época, entendeu?
Não tinha.
E aí agora eu falei, tá, as fotos estão em casa, de vez em quando eu quero relembrar, pego, puxo ali, dou uma olhadinha assim e tal. Papelzinho fotográfico, né? Aquele papelzinho. As fotos ficaram ótimas. Eu acho que só perdeu, acho que umas duas. Entendeu? Mas o resultado geral foi quase 100% de foto valendo ali, né? Eu achei aquilo sensacional, então. Sabe, o filme continua lá, guardado. Sim. Então, assim, o filme não se perde também, né?
É, não tem perigo de se perder na nuvem, onde você esquecer de gravar o backup, ou de perder o backup, aí você...
Teoricamente...
Perde tudo.
Teoricamente, o filme, ele tem uma degradação.
Tem, ao longo do tempo, ficando amarelado.
Ah, mas é tipo o quê? Uns 400 anos, né?
Não, depende das condições de armazenamento.
Se tiver... Não, então não pense você aí que você, eu vou colocar, vou fazer, deixar ali na gaveta. Eu tive sorte. Eu tive sorte.
É. Mas... É que nem é que nem fita cassete.
É.
Sim.
Tá? Se a fita cassete ela ficar na estante ali paradinha durante muito tempo, pode acontecer dela perder tudo.
Se você vai...
Aí vão ter as crianças que estão ouvindo o nosso programa. Pai, que é fita cassete?
Essa informação ela se perderá quando os pais se forem na nossa geração.
Exatamente.
Caso, essa informação não vai ficar perdida porque vai ficar lá no mundo digital. Né? Mas enfim, a gente tem que ir do bloco musical, né? Idovan Araújo. Então tá bom, vamos de música, baconzitos, aguenta aí. Fred Flintstone. Aguenta aí que a gente vai de música e volta daqui a pouquinho o Rádio Federal do jeito que todo mundo curte.
Você está ouvindo Enerdizando, aqui na Rádio Federal.
Rádio Federal.
Seja um parceiro do projeto Rádio Federal, a rádio web que mais cresce em Brasília. Anuncie, ligue 61-8451-5111 ou 3522-6759.
Tributo a Jaspion! Que delícia também! Sugar Ray com Every Morning. E pra abrir o bloco, o tema do Sonic, daquele episódio da Mabel Zone. Pô, babei, que isso? Absurdo. Ah, tamo aí, tamo ao vivo.
Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte. É isso aí, Enerdizando, episódio 105. Caramba, 105 episódios. Dá uma olhadinha no nosso site lá, enerdizando.com.br. E eu disse enerdizando.com.br. Dá uma olhadinha lá nas nossas matérias, os nossos quadrinhos. os nossos blocos aqui do programa. Tem o Nerdcast, que está sempre atualizado aí pelo Baconzito. Já está disponível lá o Nerdcast 99 e o Nerdcast 100, que foi um episódio especial do 007, que a gente fez com o Jorge Bessa, oficial de inteligência brasileiro aqui, falando sobre espionagem, falando sobre James Bond. Foi sensacional, já está disponível aí. E também aqui, ó, dá uma olhadinha do fundo do baú, Nerdcast 43, Dragon Nossa. Ball. Dragon Ball tá voltando aí com uma série nova. A gente vai fazer um programa especial para isso. Nosso querido Mário Kempis será chamado, que é o nosso especialista em cultura pop japonesa. Mário Kempis, ele estará aqui. Parece o Mário Kempis lá no Japão, falando isso que eu falei, só que em japonês.
Por falar nisso, em Dragon Ball voltando, eu lembrei de um livro que eu tô lendo, quer dizer, relendo. A gente podia fazer um popcorn break diferente, uma sessão que é indicando livros.
Ah, é uma boa, né?
Maravilha.
Boa ideia.
Maravilha. Book break.
Hã?
Aí seria book break.
Ok.
Aí eu aqui, tipo como é que é?
Que é a vinheta?
Não, eu tô pensando o nome, assim, tipo alguma coisa da abajur, né? Que tá ficando lendo antes do...
Leituras da meia-noite.
Não é programa de terror, galera. É um programa sobre recomendações de livros aí. Tenho certeza que vai pintar. Não só quadrinhos, tem livro bom pra caramba aí.
Tem,
gente. Né? Pô, cada um tem aí, aí pertinho do abajur aí, na hora que você vai dormir, você dá uma lidinha ali nas 50 páginas.
E aí eu não dorme. Consigo nem chegar nas segundas vezes, né?
Você é Carol roncando. Certo? Então, beleza. Topamos, Baconzitos. Vamos pensar aí no nome certinho e vamos começar a fazer mais este novo bloco aí. Mas pra isso a gente tem que continuar fazendo os outros blocos. Tem gente cobrando da gente que a gente não tá mais. Falei, olha, beleza, calma.
Porque é muito porque assunto. Aí é na hora que chegou o horário, a gente
vê.
Já passou.
Semana passada a gente recomendou aí
O
dia que a Terra parou.
Ah,
o dia que a Terra parou. O dia que colocar que
aquela
terra.
Música de novo, tinha bolacha, tá certo? O dia que a Terra parou aí com o Keanu Reeves e a Jennifer Connelly, gatíssima.
Ainda não vi esse filme.
E Raul Seixas.
A Jennifer Connelly, muito gata, tá lá nesse filme. É um filme muito legal, muito legal. A gente recomendou ele na semana passada. E hoje a gente vai fazer um outro aí, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Ó, já vou pegar aqui, vou soltar aqui o Nerdcast 43 do fundo do Balu, pra você dar uma olhadinha aí. Como a gente disse, vem a série nova do Dragon Ball. E agora também a HBO tá de parabéns, tá exibindo toda semana, tá exibindo alguns animes bem legais, alguns até mais antigos, assim, que eu curti pra caramba, tô tendo a oportunidade de assistir de novo. Então pra você que tem o pacote HBO aí na sua casa, é só você procurar lá na programação que você vai encontrar alguns animes bem legais que estão disponíveis lá, que a HBO
tá disponibilizando.
Tá disponibilizando, acertou na mosca aí.
HBO, valeu!
Certo? A
HBO sempre acerta, né?
Então vou compartilhar aqui o Nerdcast 43, o especial Dragon Ball, pra vocês darem uma olhada. Então é isso aí, pessoal, vamos lá. Tá em contato com a gente aí, ó. Confere o Facebook da rádio, que é o facebook.com/Rádio Federal. Contato aqui da rádio, o e-mail é contato@radiofederal.com.br. O Skype da rádio é Rádio Federal Tudo Junto. O Instagram é Rádio Federal Tudo Junto também, é isso?
O Twitter é o quê?
Não tem Twitter ali,
não.
Né? Só porque não tem ali. Rádio Underline Federal.
Exato.
não tem o Twitter ali, tá? Apagado. Tem que colocar ali. Apagado. No quadro da memória.
Da cola, tá
é
certo?
É o quadro da cola, é.
Ó. Quer ligar pra gente aqui? 61-3522-6759. Liga aqui pra você falar com a gente. Você que é aqui de Brasília, não precisa pagar interurbano. Você que é de fora vai ter que pagar interurbano, mas não tem problema, porque hoje em dia as tarifas estão bem baixinhas e você pode fazer isso tranquilo. Pede pro seu pai, pra sua mãe e liga aqui pra gente, tá certo? E tem também o aplicativo da Rádio Federal que você pode instalar aí no teu telefone, no seu smartphone, né? No seu telefone, pode ser telefone, porque senão tá lá o cara tentando colocar o smartphone lá no telefone fixo dele.
Não vai conseguir.
No seu celular, tá certo? Pra você poder ouvir a gente de onde você estiver. Desculpa, se você estiver agora lá no Alasca, você pode sintonizar a rádio. Se tiver sinal de internet, você vai conseguir sintonizar e ouvir a gente lá às 10 horas da manhã. Eu não sei qual é o horário lá no Alasca. Tá,
depende.
Eu não sei qual é a diferença de fuso, mas se informa aí na internet.
Deve ser de madrugada lá. pouquinho
antes. É, né? Tipo de noite, assim. Então, beleza? Então você pode ouvir aí.
E tem uma novidade agora. Você também pode ouvir a Rádio Federal direto do Facebook. Tem um aplicativo exclusivo da Rádio Federal pro Facebook. Você pode entrar lá na fanpage, clicar em Rádio ao Vivo, que você consegue ouvir a gente aqui fácil. Comprove.
Tem as notinhas musicais escritas Rádio ao Vivo.
Exatamente.
Você pode conseguir aí o aplicativo da Rádio Federal aonde o Idovangelos Araújo?
Tanto para iOS como para Android, ou seja, se você tem um Android, você vai procurar a gente lá na Google Play. Procura lá Rádio Federal, tudo juntinho, não tem problema. Se vocês têm, você tem um Apple, né, um iPad, um iPhone, você pode... você pode procurar a gente na Apple Store. Procura lá Apple Store Rádio Federal, também não tem erro. É tão leve que até o seu 3G vai segurar.
Olha aí, tá vendo?
Não super tem desculpa chique. Mais.
Não tem desculpa, você pode ouvir a gente agora aqui. Essa minha voz irritante, a voz do Baconzitos irritante, a voz do Idovan irritante.
E a minha Carol, linda não. voz, né?
Gente? A voz da Carol, a voz belíssima. É.
Você pode ouvir.
A única mulher que tem aqui. A única mulher do Nerdizando. Então tá certo. Então vamos lá. Então, pessoal.
Então vamos. Eu tenho uma colocação a fazer.
Diga.
Sobre o tema. Que eu estava pensando, coloque. Na verdade. Nós que vivemos na transição, na verdade, do analógico para o digital, e, na verdade, nossos pais também, né, etc.
Sim.
A gente tem uma tendência leve a achar que na nossa época era melhor, ou não. E, às vezes, algumas pessoas de não aceitar tanto essa questão digital e realmente ver defeitos, entre aspas, em algumas das duas modalidades. Só que essa galera nova não vê isso, entendeu? Eu acho que essa galera nova aceita melhor, né, as coisas. Obviamente, eles já nasceram sabendo mexer no celular.
Também,
não,
né?
Tem muita escolha, exato.
É isso,
exatamente. E às vezes, quando você vê coisa analógica, ai meu Deus, que coisa feia, mal feita, não sei o quê. E assim, às vezes não percebe, não entende a diferença, né? Assim, não sei. Tem essa questão também do timing. Não é só questão de opinião, mas o timing, assim, a pessoa nasceu nessa época digital.
Nunca usaram orelhão.
Exato. Não sabe o que é uma fita cassete, não sabe o que é um LP, que agora o LP é carésimo.
Nós não conhecemos o gramofone.
Exatamente.
Então, hoje a gente teve, mas conhecemos o toca-disco aí.
Isso.
Então, fita cassete. Mas isso foi uma coisa. Não vem posar de garotinho aqui, não.
Nós quem? Porque você conhece a parada.
Você é mó velhaco. Porque a única que tem 27 anos aqui sou eu, tá, gente?
Essa, senhora? 27.
Tô brincando.
Esse cara é uma figura, né, bicho? Mas, assim, uma das colocações que foram colocadas pelo Ken Reeves, uma coisa que ele perguntava, porque ele entrevistava também pessoas que iam ao cinema, era assim, se esse... As pessoas, parece que algumas pessoas no documentário falavam que não entendiam por que o cinema ainda existia. Porque hoje, com o Netflix, por exemplo, você assiste tudo na sua casa.
Exatamente.
Né? Então,
você consegue baixar um monte de coisa.
Sim, mas só que...
Cadê a magia?
A minha opinião, exatamente, a magia está em você ir lá no cinema, né? Você olhar naquela tela gigante. Cara, é completamente diferente
você olhar um negócio.
Bom, Jurassic Park tá estreando aí na semana que vem. Minha franquia favorita.
Negócio, né?
Você vai ver esses dinossauros pequenininhos na tela do seu tablet? Não. Tu tem que ver um T-Rex gigante ali naquela telona de 12 metros, entendeu? Ou até mais que isso.
Com uma boa resolução.
Ali, com a tua namorada, com a tua esposa, com a sua família ali assistindo e tal, comendo pipoquinha e tal. Você pode fazer isso na sua casa? Pode, mas tem uma diferença enorme.
Tem.
Então essa é uma das coisas colocadas. E as pessoas mais velhas que eram entrevistadas, que era um casal de idosos que tinham lá, eles ficavam assim, tipo, não. Eles começavam a lembrar que na época deles o cinema era a única coisa que tinha, né? Não tinha shopping e tal, era diferente. E eu fiquei pensando, olha, eu acho que, será que a era digital vai acabar com o cinema também? Eu acho que não. Eu acho que não, tá? Mas algumas pessoas acreditam nisso. O que vocês acham disso?
Eu acho que não. Acho que só uma questão de mudança de tecnologia, né? Ao longo dos anos é normal. Coisas novas vão surgindo, vão sendo substituídas pelas antigas, mas não quer dizer que o antigo vai deixar de existir. E o cinema, gente, é tão antigo, uma diversão tão antiga que atinge toda a faixa etária, sabe? Desde as crianças até os mais idosos. Por que deixaria de existir, né? Eu acho que não.
Mas eu acredito que não. O que você acha?
eu acho o seguinte, cara. Cinema, ele não é só uma experiência de você com os amigos, ele é uma experiência em grupo, com pessoas que você não conhece, bando de estranho, numa sala escura, sendo entretido.
Então, tá? Um esquema pra se socializar, né?
É um e ele é um sistema bem parecido com teatro também, né?
Sim.
Você tá ali com um monte de pessoas que você não conhece. Tem uma coisa que até hoje, toda vez que a gente vê o Robert Downey Jr., eu e a Fabiola, a gente lembra de uma experiência que a gente teve no cinema que marcou a nossa vida. Isso foi no primeiro Sherlock Holmes que saiu, a gente foi assistir no cinema e... tem uma cena lá que ele se disfarça pra visitar o Watson no hospital, né?
Uhum. Sim, no primeiro.
Isso, no primeiro. Você vê, tem bastante tempo. E a gente tá assistindo o filme e eu tô com a Fabiola e falo, ó, isso aqui é o Sherlock Holmes. Ela, não, não é. Aí atrás da gente tá um cara batendo no amigo. Rapaz, é Holmes. É Holmes, rapaz. É Holmes, tô te falando, é Holmes. Olha aí, é Holmes. Até hoje a gente vê o Robert Downey Jr. Eu cutuco a Fabiola e falo, é Holmes.
É, que tipo, ali, tá vendo? Uma coisa, né?
É uma experiência que nunca você teria ela assistindo no seu computador, assistindo em casa com a sua família e tal. É uma coisa que junta a pessoa. E assim, você vai no cinema assistir um filme de comédia, todo mundo rindo junto, é diferente.
É.
É, a experiência é única.
E tem horas que você nem ri do filme, você ri do cara do lado que tá rindo com uma risada tão engraçada que você ri mais dele do que...
Exatamente, é por isso que eles põem risada, eles filmam seriados com pessoas que riem no auditório e transmitem com a risada do auditório.
É.
Pra te incluir naquele... Meio que dá aquela sensação de que você está assistindo com um grupo de pessoas, né?
Exatamente.
Então você tem essa socialização de ir no cinema, né?
Sim.
Claro que você vai ter, de vez em quando, vai ter uma experiência ruim, né? Os moleques remelentos lá fazendo merda, os adolescentes tocando zona no cinema... Ou alguém que acha legal levar um filho de 2 anos de idade pra ficar chorando o filme inteiro.
É, alguém que acha legal levar a máquina e levar um grupo de galera pra tirar foto durante o filme, que já aconteceu. Já presenciei isso.
Eu acho que, então, diga.
Tem várias coisas que você... Assim, que a experiência do cinema não consegue ser... trocada, sabe?
Uhum.
Porque por mais que você tenha um super home theater, com blackout, com projetor, com escambau, você não tem 70, 80, 100 e tantas pessoas ao redor de você.
Isso é verdade.
É, tirando aí, eu acho que se tem uma coisa que podia abolir era esse povo mal educado que vai no... que vai no cinema, né? A aprontar, a jogar coisa na cabeça dos outros lá na frente, que eu já vi.
Não, aí
acho que esses aí podiam ser abolidos.
É muito simples, você chama lá o Lanterninha, sacou? E expulsa os moleques do cinema, saca? Eu acho que a pessoa tá indo no cinema pra tocar zona, tem que lembrar uma coisa, um grande ditado do meu avô. Quem não apanha em casa, apanha na rua.
Exatamente.
Se você não tá se dando o respeito, rapaz, não é todo mundo que vai levar desaforo pra casa, não. E se prepara, bicho, porque fazer uma merda dessa, você pegar um cara que tá de mal com a vida e que foi pro cinema pra limpar a cabeça, rapaz, ele vai... Ele vai preso, mas tu leva a surra.
Porque tem gente que acha que a rua é a extensão da sala de estar dele. Não é bem assim, né, pessoal?
É, exatamente. É?
Você quando vai pra rua,
é verdade.
Um ambiente comunitário ali.
E nosso ouvinte especial aqui, o Hugo Veiga, tá dizendo que...
Hugo Veiga!
A comédia é uma experiência coletiva, tanto é que sempre se coloca... Se tenta colocar, né, a plateia mais próxima possível, né, do palco. Tanto uns dos outros quanto do próprio palco, né? Assim como o terror é uma experiência solitária, experimenta ver Poltergeist sozinho em seu quarto à noite.
Caralho! Jamais! Jamais!
Então, o teatro, a comédia e tal, isso é uma coisa muito bacana. É, hoje, tu vê direto aí na TV a cabo, você vê, tem aí esses... República do Stand-Up, que você pode assistir na televisão, enfim, vários programas desse tipo, mas nunca que isso vai ser melhor do que você ali na plateia, né? Exato. Acompanhando aquilo e desfrutando ali do programa e tal. Isso é mil vezes melhor. Eu já tinha falado, era o lance do... completando isso que a Carol falou aí do pessoal, da experiência ao vivo, né? Uma coisa que, agora falando um pouco de filme, uma coisa que me incomoda um pouco nesse cinema digital não é nem tanto como o negócio é feito, porque hoje agora tudo é tela azul, verde. Uhum. Você pega aí qualquer DVD desse dos Vingadores ou do Star Wars e você vê que o mínimo que é feito de cenário é mínimo.
É mínimo.
Pedacinho do chão. E o resto é tudo digital. E isso me incomoda um pouco. Uma coisa que eu lembro bastante, sabe o que é, por exemplo? É dos filmes de lobisomem, que a gente até já falou aqui também. Eu sou o cara que gosta dos filmes de lobisomem. Lobisomem das antigas.
John Land.
Então, quando a gente. Exatamente. Quando a gente vê um lobisomem americano em Londres, eu prefiro muito mais um lobisomem americano em Londres do que aquele.
Gente,
aquela franquia que tinha aí lobisomem pra caramba, é o nome? Underworld.
Entendeu? Certeza.
Tipo, que eram uns lobisomens tudo digital.
Acredita, né? A sequência do filme também é muito ruim. Que é o lobisomem americano, acho que em Paris.
É. O que? Explorando, e olha que foi no meio da década de 90.
É, tudo, hein? Foi um tempo depois.
Tá, né? Certo? Explorando também a computação gráfica. Tá certo? Só que não é a mesma coisa, cara. Você vê, por exemplo, por que eu gosto tanto de O Lobisomem lá com o Del Toro e com o Anthony Hopkins?
Nossa, aquele filme é muito bom. É porque
o lobisomem, ele... Beleza, mas ali teve lobisomem digital. Sim, teve, é claro que teve, mas como suporte, não como filme, não pra ficar o filme todo.
Exatamente.
Era o cara maquiado mesmo. Olha nos extras lá que você vai ver. É mais plausível. Mais fácil de acreditar.
Acho que tudo depende do quanto você investe.
Sim. Né?
Que vamos ver, vamos pegar, por exemplo, o Jurassic Park, o primeiro. Jurassic Park primeiro, você foi no cinema, você passou mal. Eu passei mal. Falei,
um monte de criança passou mal, inclusive, de medo, chorando. Saíram todos urinadinhos e borradinhos.
Urinadinhos.
Assim. Eu vi, tô falando pra você.
Foi maravilhoso, porque o pessoal investiu bastante no efeito especial. Sim. Sabe? Da mesma forma que eu falo, que, por exemplo, Avengers, muitas vezes eles fazem a gravação com o fundo verde, no fundo azul, mas na verdade o que eles vão colocar ali no lugar daquele fundo verde é uma tomada de câmera feita pela segunda unidade de alguma coisa real, sabe?
Sim,
depende
sim.
da composição que você faz. Sabe? Por exemplo, no Jurassic Park eles utilizaram mecatrônica, né? Eles usaram os robôs lá fingindo ser dinossauros para cenas onde os seres humanos interagem em close com os dinossauros, né? Tem muita coisa física, mas a grande maioria dos dinossauros é 100% digital, né?
Sim. Aí tudo bem, porque né, tem que... vai arrumar vamos chamar aí um treinador de animais para trazer um tiranossauro pro estúdio adestrado, né? É claro que esse aí tá... Vamos dizer que isso aí tem o aval aí do... Não, esse pode, precisa ser assim, né? Mas tem outras coisas que não dá. Então, se o filme, por exemplo, necessita desse recurso, é claro que tem que usar. Mas a gente vê muita coisa besta. Que você fala assim, olha, beleza, na boa, não precisa disso tudo aí. E tem filme que precisa disso tudo aí investir. E não tem.
Hã? Eles que não quiseram investir.
O Spielberg mesmo já disse que ele só faz... Quando estavam querendo fazer aquele Terra Nova, aquele seriado Terra Nova, que eu fiquei pirado quando falei, cara, uma série com dinossauros que vai ser massa, que eu quero assistir, é essa daí. Quando me decepcionei porque não tinha dinossauro nenhum, dinossauro aparecia uma vez ou outra, entendeu? E eu fiquei muito chateado com aquilo, e o Spielberg, e aí a série acabou, eu falei, acabou porque não tem dinossauro.
Óbvio.
Entendeu? Assim, o povo quer ver o dinossauro, mas que quer ver os atores. Mas os caras falaram, beleza, pra gente terminar a série, a gente vai ter que completar aí com alguns dinossauros. Então, em alguns pontos, tinha uns dinossauros muito bem feitos. Tipo, no episódio principal lá, que era uma sequência com um Carnotauro lá, muito legal, mas foi a melhor. Depois não teve mais nada. Mas assim, e ele só falou, e ele disse, olha, eu só faço, só produzo isso aí se os dinossauros forem todos digitais, for tudo computação gráfica de qualidade. Senão eu não faço. E tá certo. Tava certo. Só que infelizmente não rendeu. Aí a coisa, o que era pra ser uma série bacana, acaba meio que acaba pisando na jaca aí e fazendo essas bobagens. Vamos de música?
Só uma notícia aqui, breve, que você acabei Diga. De abrir aqui.
Fala. Vi.
O Ron Perlman. Conhece esse cara?
É o Hellboy.
Exatamente. Ele deixou um recado no Twitter aqui.
Pra quem?
Que fala mais ou menos assim, ó. Foi pra Rádio Federal, diretamente. Anybody. Não, aliás, deixa eu traduzir aqui. Todo mundo aí gostaria de ver Hellboy 3, né? Tanto quanto eu. Vamos conseguir que essa. Né? Desse training. Vamos terminar a trilogia. Nós merecemos. Escreveu ele no Twitter dele semana passada. Ele tá pedindo, tentando apoiar, mas ainda não tá conseguindo fazer isso. Os fãs, apesar de ter retweetado 16 mil vezes, 13 mil likes em seu post, não há nenhuma garantia de que o novo Hellboy possa ser lançado. Os fãs não devem ficar animados com a página do filme, pois o diretor Benicio Del Toro, né, já afirmou que não há nenhuma previsão para que a trilogia chegue ao seu fim.
Sabe por quê? Porque esse cagão aí, ele disse, tá?
Que cagão?
Ele
Benicio?
Disse, ou é, não, Benicio. O diretor. Ele disse, não é o Benicio. Hellboy, não. É, não, o diretor. Del esse Toro. Cagão aí disse que ia sair agora, 2015, 2016, tá certo?
Ah.
Voltou a passar Hellboy agora na TV a cabo, eu assisti de novo.
Ah, é muito bom.
Eu gosto.
Gostou? Cara, aquele filme muito ruim, bicho.
Eu gosto do Hellboy.
Eu gosto.
Aquele filme muito
ruim. Eu achei o primeiro muito bom, o segundo eles meio que deram uma...
É, o segundo nem
ele tanto, só não é pior do que o Transformers A Era da Extinção.
Que eu nem assisti.
Nem assista, porque eu vou te falar. É. Nossa, eu não sei nem o que dizer. Ó, o primeiro Hellboy, dos dois, ele é o melhor, tá certo?
É, o primeiro.
Se não tivessem feito um Hellboy cagão...
É.
Completamente diferente do Hellboy dos quadrinhos. Completamente diferente. Não tem nada. Vocês já leram o quadrinho do Hellboy? Já leu o quadrinho do Hellboy?
Não.
Leia. É por isso que vocês gostam muito desse filme, tá? Leia. Leia os quadrinhos do Hellboy. Conheça um personagem dos quadrinhos. Você vê que é completamente diferente. Eu acho que tinha que ter seguido aquela linha. Tá? Então fizeram. Dos dois filmes, o primeiro Hellboy é massa. Mas o nosso, esse diretor aí, esse cagão aí, disse que ia fazer agora, pra 2015, 2016. E olha que ele falou isso tem uns 4 anos atrás. Até mais, talvez. Eu pensei, putz, mas isso tudo é. Bom, esperamos. E agora ele vem com essa declaração aí dizendo que não vai fazer. Aí ele pegou aquele filme dos robôs lá, que é o Círculo de Fogo, né?
Sim, Círculo de Fogo.
É, aqui no Brasil é Círculo de Fogo, tem gente que ficou puto com esse título.
Nossa,
mas aí fizeram o Círculo de Fogo e tal, ele pegou aquilo pra fazer. E ele começou a fazer outras coisas. Eu acho que agora ele tá enjoado, tá certo? Não quer fazer.
Tá escolhendo.
Tá bom? Eu acho que ele falou assim, passou a época, eu acho que ninguém quer mais saber disso aí. É, o quadrinho do Hellboy também tá dando uma sumida.
Uhum.
Eu não sei como é que é lá nos Estados Unidos, mas aqui você já não ouve mais falar.
A declaração dele aqui, só pra continuar a sua teoria, que criativamente ele diz, o Benício, né? Eu adoraria fazer, criativamente, mas tem se mostrado impossível de se financiar. Não do meu lado, mas da parte do estúdio. Se eu fosse um multimilionário, eu mesmo financiaria o filme. Mas eu gastei todo o meu dinheiro em monstros de borracha, afirmou Del Toro numa discussão com Reddit em 2014. Nossa,
Passado ainda. Ele pode fazer um quicante.
Pode fazer um quicante.
Eu boto fé que ele, em vez de ficar gastando aí com tweet, com essas coisas todas aí, com, com like, em vez de você dar um like, você vai lá e dá uma contribuição, mas, né?
Eu vou te falar a real. O que acontece é o seguinte: o que ele falou foi a verdade. Se o filme, o Hellboy 2, não foi. Financeiramente um sucesso, se não fez, se não gerou lucro, pra ele conseguir um Hellboy 3, velho, ele vai ter que dançar. E rebolar.
Ele não quer dançar, né? O cara dança mal.
Ele não quer. O que acontece é o seguinte: o cara pode fazer com milhões de outros filmes que não sejam Hellboy e que vai ter financiamento sem que ele tenha que ficar correndo atrás. Sabe? Porque o cara é o Benicio Del Toro.
Todo promete, né?
Não, direto, ninguém. Ele não abre,
promete, então.
Abre e-mail de manhã, tá lá a lista de vários. E-mails de vários estúdios falando: ah, a gente tem esses filmes aqui que tá precisando de um diretor, você quer escolher um pra você fazer? O cara é bambambam, ele não fica. Não vai ficar correndo atrás de dinheiro. Só se fosse um script que ele fez sobre o universo que ele fez, né? Muito louco e tal. Aí ele corre atrás porque o negócio é dele.
Porque é dele.
Hellboy, ele vai dar dinheiro pra outro.
É mesmo. Tu vê o caso do Hellboy, por exemplo, então vai ter a música então, né? É. Você voltou atrás. Porque quando você fala assim, ó, um minuto, aí você nem espera a gente terminar de falar e você já coloca a música. Agora, quando é alguma coisa que você falou,
que isso?
Aí fica cinco minutos.
Não, mas era só pra falar isso e terminar, ué. Presta atenção nessas coisas. Falando aí, falando.
Você pensa que eu não presto atenção, né? As coisas que você traz geram discussão também.
Pois é, 15 minutos atrás que eu falei que acabou
a trilha. As nossas discussões de última hora, a gente tem que postar
depois. Então vamos botar a música agora.
Vamos botar a música
agora. Não quero falar também, não.
Vamos falar sobre isso aí.
Culpa da sua mãe, eu quero saber também, vá. Play the Funk Music, também pra abrir o bloco, Tina Turner com The Best. Vocês ouviram aí White Cherry. Agora é o seguinte, não sai daí que a gente já volta com mais Energizando aqui pela Rádio Federal, do jeito que você curte.
O melhor som você ouve aqui, www.radiofederal.com.br.
Olá, internauta da Rádio Federal, eu sou o Mário Kips e te convido a curtir todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite, o Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Muita música, informação, entretenimento e uma seleção de músicas escolhidas a dedo. Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite. Participe conosco através das nossas redes sociais. É muito fácil. facebook.com/radiofederal ou pelo nosso site radiofederal.com.br. Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Rádio Federal, do jeito que você curte.
Você gosta dessa vinheta, né, cara?
Adoro.
Rádio Federal.
Você sabe que as duas vozes são minhas vozes, né?
Ah, tem que ser mentiroso.
Tô te falando.
Você mente isso,
mas é que pessoa versátil, gente.
Uma das vozes parece com a do Goku.
Ah, hoje nem tanto, né? Mas antigamente parecia.
É, eu da primeira vez que eu ouvi a vinheta com o Goku, eu falei, caramba!
É ele mesmo!
É ele mesmo! Depois ele falou que era ele, aí eu parei pra prestar mais atenção, falei, não parece tanto.
Mas olha assim. Só!
Diz aí, cabra!
Rádio Feder!
Carol adora, né?
Gente, é muito bom!
Tá certo, é isso aí, estamos na Rádio Federal, sábado, dia de Energizando aqui, hoje com o episódio 105, Película versus Digital. Falamos aqui sobre alguns filmes, né, sobre técnicas, Baconzito tá aí como profundo conhecedor, o Jorge Lucas, ele participa, Baconzito, desse documentário que eu assisti.
Ah, mas é claro.
Eu aconselho todos a procurar isso aí, tá passando na HBO. Não lembro o nome, mas se vocês procurarem lá, vocês vão acabar encontrando, tá certo? Aconselho todos a assistirem, porque é um documentário muito legal. E a chance que você tem ali de ouvir a opinião desses profissionais que são os grandes caras, os monstros lá do cinema americano, onde eles estão dando opinião deles e tal, e falando tudo mais. O George Lucas ele se mostrou. George Lucas é aquele rapazinho aí desconhecido. Ninguém conhece esse cara, não. Só o Baconzitos que conhece ele. O Baconzitos é fanzaço dele. E ele tava lá falando. Demonstrando a. Como ele tá animado com o avanço da tecnologia digital e tal. E ele acha que isso é o futuro mesmo. Bom, meu querido. Ele acha que isso é o futuro mesmo. Tá certo? E ele foi bem. Olha, da época que ele fazia o Star Wars.
Ele realmente tem propriedade pra falar, né? Sim, porque afinal de contas, ele conseguiu fazer Star Wars sem tanta tecnologia em 1980 e cacetada.
E depois conseguiu dar um up nos
filmes, né? Up nos filmes com remasterização, ficou excelente.
E, com o acréscimo de
tecnologias.
É, de computação gráfica e realmente ficou bem melhor. Foi a chance que eu tive, o Baconzitos teve de novo, de ir no cinema assistir esses filmes, né?
Exatamente.
É isso,
Baconzitos? O negócio é o seguinte, o que a gente tava falando, eu acho que a praticalidade do digital começa a compensar mais agora. Porque hoje em dia, a câmera cinematográfica digital, ela já é menor do que a câmera cinematográfica analógica. E não tem que ficar tocando filme, não tem um monte de coisa, né? E hoje em dia, a câmera digital de alta qualidade, aí vamos levar pro profissional de filme mesmo, ela consegue inclusive usar as lentes das máquinas das filmadoras analógicas também.
Sim.
Então, custo de mudar pro digital diminui pra caramba.
É menor,
E aquele negócio, e aí vai porque eu sou nerd, fico assistindo os extras de vários filmes. Fazer mais de um take no analógico custa caro.
Sim.
Porque você tem que revelar aquele filme. Então, se hoje em dia revelar um 36 poses de foto custa caro, imagina revelar 15 minutos a 24 frames por segundo. Né? São metros e metros de filme.
Nossa,
O custo é alto também. E você tem que revelar tudo pra depois você ver qual que é o melhor take que ficou, mostrar pro diretor, se o diretor escolher um. Isso quando ele não quer picotar tudo, pegar uma parte de um take e outra parte de outro take, aí fazer uma edição que é o normal, né? E acaba diminuindo o custo. Que nem a gente tava falando de máquina fotográfica, né? Antigamente você tirava 36 poses, ou 24, ou 42. Aí ia lá, revelava todas, né?
E
fazia seu albinho. E aí, albinho. E aí, daquelas 30 e tantas fotos, você perdia duas. Tinha umas que queimavam, tinha umas que saíam meio ruim.
Borradas.
Hoje em dia, você sai de férias com um celular, você tira 1.500 fotos. Não revela nenhuma.
Apaga na hora que não presta.
E aí, se duvidar, ainda tipo põe 4 ou 5 no Facebook, ou manda 4 ou 5 pra mãe pra dar uma olhada. Olha aqui, que legal.
E sobe o resto pra nuvem.
Não, e 1.800 fotos ficam lá, guardadas no HD, velho.
A gente tá aqui com dois comentários do Alencar. Ele tá lá em Córdoba. Na Argentina. Ele disse o seguinte, conhece?
Sim,
ele disse o seguinte, se juntasse todos os rolos de filme, daria várias voltas no planeta, né não? Alencar, eu acho que, olha, eu acho isso tão absurdo, quem é que ia fazer um negócio desse assim? Quem é o louco que ia pegar e juntar isso, passar pelo oceano, imagina?
Mas hipoteticamente daria, né?
Em termos de mensurar qual é o tamanho do negócio, é gigantesco. E se você for olhar para os filmes antigos de acetato, o Star Wars mesmo, eles só conseguiram remasterizar o Star Wars porque o George Lucas, doido da cabeça, guardou o Master.
Sim.
E o que é o Master? O Master é um sanduíche de vários filmes, várias camadas de filme, uma em cima da outra. Porque aí você tem lá no filme, na celulose original, você tem lá os atores num fundo preto. Fundo preto no filme fica transparente, né? E aí você coloca em cima daquilo os efeitos especiais. É outra camadinha de acetato. Aí você põe em cima daquilo mais um outro efeito especial. E vai criando camadas e camadas. Quem já ficou com Photoshop sabe do que eu tô falando. Né?
Sim.
O George Lucas, doido da cabeça, guardou os Masters num esquema sinistro no cofre, não sei aonde, e que em 1990, 99, 90 e alguma coisa, quando saíram o remasterizado, foi porque ele pegou, abriu as latinhas, viu, falou, ainda tá bom, não tá tão deteriorado, em vez de perder isso aqui, eu vou escanear tudo pra guardar em forma digital, porque o filme já tava indo pra as cucuias.
Uhum.
Então ele escaneou tudo, deu uma melhorada, tratou, porque já tinha filme que já tava deteriorando parte do filme, já tinha, dependendo da latinha, que já tava deteriorando e tava perdendo cor já.
Uhum.
Então, por isso que tem bastante diferença de cor entre o remasterizado e o original, porque os caras tiveram que trabalhar ali da melhor forma possível pra ver o que conseguia resgatar. E como ele tinha os efeitos especiais separados, eles conseguiram tirar o efeito especial e escanear só o filme. E aí refazer todo o efeito especial por cima.
É, mas ficou legal.
Da cabeça,
vai. Aqui, ó.
Muito trabalho também.
Um outro comentário aqui da... Viu? Então, ô Alencar, você que tá aí na Argentina, deixa de ser doido. Vai pegar esse filme aí, juntar todos os filmes, atravessar o oceano pra ver se dá a volta no planeta mesmo. Você é louco, hein? Não quer tomar o marronzinho aí não, pra você ficar de boa, viu? Então, seu doido, toma cuidado, viu? É, porque vai dar ideia, né? Aí, tipo, o programa Nerdizando me deu ideia pra eu ir, me deu apoio deles. Daqui a pouco tá lá. Tá lá ele pedindo esmola lá na Índia, por exemplo. Entendeu? Acabou, só a grana dele só deu pra chegar até lá. Aí ele tá lá, assim, dizendo, me dê dinheiro pra voltar pra casa, porque o programa Nerdizando disse que eu conseguiria. Então nós não estamos te dando força pra fazer isso, viu, Alencar? Diga, Darlan!
Já ia virar a pauta pro programa Vamos Nessa, né? Como viajar...
É, exatamente.
Carregando com rolo de...
peça permissão ou apoio de algum programa de rádio louco, entendeu? E aí você só precisa ser um pouco mais louco pra você acreditar que isso vai dar certo. Então, pra não... a gente não cair nessa aí, né? E a mãe do Alencar fica lá...
Fica louco, é.
Né? Xingando a gente.
Terrorizado.
Alencar, esquece isso, tá? Daria, eu acho que daria sim, tá? Mas não vai fazer isso, não. A Kate Dill, aqui do Amapá, ela falou assim... Hoje... qualquer um com uma câmera digital pode fazer seu filme, documentário, etc, etc, etc. É verdade. Não tem tempo que eu vi um global desses aí fazendo um curta só com câmera de celular.
De celular, é.
Fez um curta,
juntou
ele ali. É claro que se você... Aí vem a diferença, né? Que eu acho. Se você é um global, aquilo vai ser um curta. Se você não é um global e não é nada, você é um qualquer, esse vídeo vai ser um vídeo pro YouTube.
Ah, é.
Pro nego te zoar, tá certo? Então, pense bem aí, tem uma diferença muito grande, né?
Não, e aquele negócio também, né?
Mas eu concordo com a Kate, viu? A
Kate, hoje em dia qualquer um consegue fazer o seu filme, inclusive colocar aí no YouTube, colocar no Vimeo, no, em várias outras ferramentas, né, de disponibilização de filmes online de forma simples e até ganhar dinheiro com isso. Tá aí os doidos da Porta dos Fundos, que deslancharam pela internet e agora tá todo mundo querendo eles pra fazer coisa nos canais fechados.
Exatamente.
Sim. Não, eles já... Cada um deles ali tem um...
contrato.
Tem programas também.
Uhum.
Tem um deles que tem um talk show. O outro faz umas pontas em alguns programas. Então eles conseguiram um espaço muito, muito grande na TV a cabo. Sim, essas coisas sempre... Se você faz direitinho, mas eles tinham ali uma...
Tem uma estrutura, né?
Bem, né? É. Sim, eles fizeram investimento e tal.
Ah, então... eles fizeram realmente um... uma empresa de produção de filmes e eles fizeram um nicho de vamos fazer pequenininho dessa forma, 10 minutos, distribuição via internet e tal, exatamente para fechar o nicho deles, porque o investimento para fazer 10 minutos, 15 minutos de filme é menor do que fazer 30 minutos.
Sim.
Eu acho que isso foi debatido também nesse documentário, que hoje essa produção, algumas pessoas estavam falando sobre a facilidade que isso dá, né? A internet também torna tudo mais fácil.
Uhum.
Ela pode, se você souber como usar, você pode conseguir muita coisa com a internet. E esses equipamentos hoje, que são uma câmera de celular com resolução bacana, você consegue fazer, se você for criativo, né? Você consegue fazer um produto bacana mesmo para ir para a internet e tal. A gente tem vários exemplos aí, como
alguns, a Rádio Federal.
Alguns canais no YouTube, a Rádio Federal e outros canais também do YouTube, que você entra, você vê que o negócio é feito, que foram meio que na onda da Porta dos Fundos, né? São canais que apareceram depois, com o pessoal também até que bom, assim.
Sim.
Bons profissionais, atores, comediantes e tudo mais, que eles conseguem fazer. E isso é legal, graças a essa facilidade de equipamento e tudo mais. Mas algumas coisas, não é só você ter a câmera. Uma câmera melhor, você ter um equipamento melhor. Porque um bom filme, vamos pegar como exemplo, um bom filme não se faz só com isso.
Exatamente. Né? Tem que ter os bastidores.
Então,
né?
Você pensa assim, então, beleza, já qualquer um pode fazer.
Equipe...
Eu vou ali no Fujioka! Vou ali comprar uma câmera digital, uma mini DV, e vou fazer aqui os meus próprios filmes e tal. Então, tipo, não é bem assim que funciona. Se fosse fácil, todo mundo tava fazendo. O equipamento é só uma parte do que você precisa ter.
Uhum.
A outra, você precisa ter criatividade, você precisa ter recurso para conseguir outras coisas também e tal. Não é isso, Baconzitos? Baconzitos, exatamente. O que tem assim que você viu na Comic Con? Vou falar um pouquinho de Comic Con. O que teve... não só na Comic Con, mas o que você já viu por aí de material assim independente nesse sentido na Comic Con?
Cara, tem vários, né? Porque quando eu fui ali, tinha até o pessoal que faz os canais de transmissão de jogo online. Né? Que os caras jogam Minecraft em grupo e tal, faz um videozinho, eles editam, põe uma vinhetinha no começo, no final e tal, e colocam no site deles, eles jogando mapas diferentes, fazendo um monte de coisa. E, cara, fila gigantesca. Tem muita gente hoje em dia que ganha a vida jogando videogame online. Saca? E fazendo demonstrativo de jogo, mostrando fazendo review, né? Fazendo um monte de coisa. Então, sim, tinha muita gente self-made, assim, né? Que trabalha sozinho fazendo o seu nichozinho. E tinha também vários. Tava tendo um festival de filmes independentes também, com algumas entrevistas e tal, da galera que faz realmente isso. Junta uma galera, faz uma produtora pequena, né? Faz um estúdio de produção de vídeo pequeno, produz um filme longa-metragem, com baixo custo e usando de forma o mais econômica possível, né?
Uhum.
Sim. Os fanfilmes. Nós já falamos de fanfilmes aqui.
Os fanfilmes
são um bom exemplo disso.
É filme feito de forma independente.
Sim.
Com atores famosos, com que são lançados comercialmente, mas que eles não têm um estúdio por trás.
Sim. Esse negócio de gravar play de jogos, né? Meu sobrinho joga Minecraft.
Ah, sim. Eles adoram.
E aí eles adoram. E aí toda vez que ele quer descobrir alguma coisa, ele entra na internet, vai no YouTube de um menino também, acho que ele é um pré-adolescente, 12 anos, que faz vídeos ensinando, explicando lá jogos online, né? Ele grava jogando. Eu falei assim, gente, que coisa louca, né? O menino tem 12 anos de idade, tá gravando filme, provavelmente deve estar... Não sei se tá ganhando dinheiro ou não, mas assim, não sei quantos mil acessos que ele tem.
Uhum.
Só para mostrar como jogar Minecraft.
Eu tô começando a fazer uns videozinhos no canal do Nerdizando, que são reviews de jogos.
Uhum.
Quando eu consigo um beta de uma empresa para eu dar uma olhada no jogo e fazer um review, e eles permitem que eu coloque online, eu vou lá, jogo um pouquinho, jogo uma hora, duas horas e tal, depois edito o filme para ter no máximo meia hora de duração. Uhum. O ideal seria 10, 15 minutos, pra não tomar muito tempo.
É, mas ainda tô aprendendo. Curtos, né? Uhum.
É. Mas pra fazer
Baconzitos um Joga, tá lá no canal do Nerdizando. Baconzitos Joga, lá na playlist.
Uhum.
Já tem lá as demonstrações que o Baconzitos faz desses
já tem
games.
Alguns. Eu tô começando a fazer uns contatos agora pra ser um pouquinho mais frequente, né? Com jogos de lançamento, jogos novos e tal.
Ah, legal. Uhum.
E, assim... Não é pra ficar... morrer de ficar rico, né? É exatamente pra suprir o que os nossos ouvintes querem. Eles querem falar sobre jogos, qual é o lançamento, qual jogo que é bom, esse não é, sim, se roda, esse não roda, qual então... sistema? É, tentar fazer isso. E mais pra frente também, eu tô querendo fazer o duelo com o Mike Deodato. Ele aceitou pra gente fazer um versus mode num Marvel versus Capcom.
Gente, vai ser engraçado, pelo menos.
Ai, Deodato. Vamos na cola do Deodato de novo aí em breve.
Não, vou ver se eu arrumo de ir pra visitar lá a cidade dele, tomar um banho de sol na praia e tal.
Lá na Paraíba. Bem.
É, rapaz.
Paraibano lá, vai procurar o Deodato lá.
Bater na
desafiar
porta
lá. Cadeira. Aliás,
rapaz, vamos jogar videogame, para de desenhar.
O Baconzitos é o único a desafiar o Deodato. O Mario Kempe também já desafiou ele pra uma luta de Kung Fu, Karate, não lembro agora qual dos dois, se ajudou, não sei. Vai desafiar, assim. Mas o Mario Kempe deu uma sumida, né? Não sei se o Mario Kempe tá com medo aí, vamos ver.
Vou falar em videogame, moleque.
Ih, lá vem.
Ó, anunciaram essa semana, ontem, ou anteontem, pra ser mais específico, Fallout 4.
Fallout quê?
Fallout 4.
Ah, sim, eu vi aqui o vídeo.
Meu irmão, pense num joguinho que eu tô começando, que eu tô pensando aí continuar pra ir pra academia pra conseguir sobreviver até lá, velho.
E eu vi aqui o vídeo que você postou aqui na fanpage. Cara, muito legal, hein? Que jogo bacana é esse, cara?
Não, e o joguinho, ele é... Tem um histórico de ser maravilhoso, com uma história muito boa. A história que você pode ser bonzinho, você pode ser malzinho, você pode ser otário, você pode ser gente boa. E que a história vai mudando de acordo com o que você faz, saca?
Tá certo.
Então... assim, super divertido.
Que isso, cara?
Desculpa.
Ô, Baconzitos, o Idovan agora ele encontrou um jeito irritante de fazer a gente lembrar que tem que entrar no bloco musical, que é soltar o BG alto desse jeito, assim, entendeu? Espero o Baconzitos terminar de falar e aí a gente vai pro bloco musical, ok? Espero um pouquinho, você não vai morrer, não. Fala.
Tá bom. O seguinte, o jogo tem um... histórico bom. Os últimos que saíram, o 3 e o New Vegas, foram muito bons no mundo expansivo. Mesma galera que faz Skyrim. E tem gente aqui, velho, que eu conheço, que já tá comprando computador novo, tá comprando Xbox, ou o Xbox One, ou o PlayStation 4, só pra jogar esse joguinho.
O povo dodói.
Caramba, cara.
É, bicho, neguinha dodói.
Bom, eu não sou gamer, mas eu tenho não. Pena de quem é aí, vai ter que... Desembolsar a grana aí, né? Pra comprar.
Não, sem contar que acho que essa semana que vem, na próxima, começa a venda do Steam. Que eles vão começar a vender os jogos com desconto. Rapaz, aí dói a carteira, velho. Cartão de crédito chora.
E você já tá se preparando, né?
Rapaz, já tem a poupancinha refeita aqui, rapaz. Tem um monte de...
Ele vai guardando dinheirinho, meu salário sai, ele vai separar. Todo mês ele separa um pouquinho.
Mas é o que eu falei pro pessoal. Você não precisa comprar o joguinho na hora que ele lança.
Sim.
Espera até chegar. Aí o Steam faz essas vendas com desconto durante essa época que é o verão no norte, né? A Origin faz a mesma coisa. O Good Old Games também faz a mesma coisa. Então você vai lá nesses lugares que vendem jogo, versão digital, você vai lá, eu quero esse aqui, eu quero esse aqui, eu quero esse aqui, marca como joguinho que você tem interesse pra comprar. E os sites são malandros e falam, ó, joguinho que você gostou, tá em promoção agora. Aí pronto, lascou. Eles te mandam um e-mail falando, ó, prepara a carteira aí.
Então
você...
Diga, pode falar.
Então você acaba comprando o jogo com 40, 50% de desconto. Às vezes até 70, 80% de desconto.
Aliás, isso já foi dica do Baconzitos aqui no Energizando Games, que a gente faz aí todo ano.
Uhum.
A gente faz um mês inteiro só de games
só
aí.
De games,
é. E isso já foi dica do Baconzitos várias vezes aí pro pessoal que tá ouvindo a gente. Às vezes você segurar um pouquinho. Não vai afoito. Ah, isso aí o game. Mas é o cara que é seu primeiro. Aí o cara fala, eu quero ser o primeiro a comprar. Aí vai pra lá. Na boa.
Qual a vantagem nisso? Nenhuma,
não tem nenhuma vantagem nisso. Dinheiro. Você é um tonto de ficar pensando desse jeito, porque você acha que você vai ser melhor do que alguém, que isso vai te dar mais vidas no jogo. Não vai. Você só vai gastar mais grana. Sendo que você poderia esperar mais um pouquinho e comprar o jogo de outra forma. Então pense direitinho. Ouça as dicas do Baconzitos aqui no Energizando Games.
Pra ser experiente.
Né? Pra você poder... Né?
Usufruir melhor do
seu... Use a cabeça, McFly. Pense, McFly. Pense.
Da sua renda. Agora a gente pode ir pro bloco de música, viu?
Vamos pro bloco de música, então.
Agora eu não quero
mais não. Música.
Não quero também mais não.
Uma música uma só música. Aí, porque a gente ainda tem que encerrar. Temos que ir pros blocos, o Popcorn Break.
As dicas.
Não vou também mais.
Rádio Federal do jeito que todo mundo curte.
Mas é tudo uma questão de já voltou?
Voltamos?
E a gente tá aqui, blá blá blá, blá blá blá.
Oblivion. Ai, estamos falando de Oblivion aqui sobre. Carol discorda que a memória celular. Não,
mas
não é isso, cara?
Existem duas facetas, gente. Você tem memória celular, bioquímica e fisiológica, ok, mas a questão de formação de imagens é um outro processo que você teoricamente deveria passar por ele. Ver coisas e vivenciar coisas para você construir a sua bioquímica e fisiologia por trás desse processo, entende? Aí sim ficaria estocado após o processo de vivência, de você estar em contato com o meio externo, dando esses vários estímulos. Agora, o cara, número 52, número 49, lá, o clone, tem a mesma memória do que uma atriz original que surgiu os clones? Não.
A única vantagem disso, então, seria uma terra povoada só de Tom Cruise.
Claro, gente. Aí sim, aí eu vi vantagem. Aí esse filme tem essa vantagem, gente. Imagina ter três Tom Cruise à sua disposição ou mais, né?
Três, já tinha uns 500.
Exatamente, formando. Lindo.
Isso gera um debate para um próximo programa aí. A gente falar sobre clonagem, que é uma coisa bem...
A gente pode falar, na verdade, até de biotecnologia e nanotecnologia, porque tem vários filmes com esse teor que vieram recentemente, né? O Transcendence, aquela da menina lá, que é 100% de capacidade cerebral. Nossa, que filme ruim, é outro filme ruim.
Não, aquele próprio que a gente deu no Popcorn Break do passado, que foi o... Qual o nome? Qual o nome daquele filme?
Aquele famoso, né? Aquele.
Que você falou. O filme que nós fizemos aqui, do Popcorn Break, também fala sobre nanotecnologia.
Você sabe quantos Popcorn Break tem?
Mas foi qual? O Transcendence? O último? Inteligência Artificial?
Não.
Transcendence.
Lembrei.
Maluco que sou. Fala logo, cara.
Ah, o da Terra. O dia que a Terra parou.
Não, mas ali é diferente, ali não é clonagem.
É sim.
Fala. Não, é um tipo de clonagem também. Ai, olha.
Não, mas boa. Os bonequinhos são nanotecnologia.
Sim, mas eu achei que você tava falando do corpo do Tom Cruise ali.
Ah, não.
Do Tom Cruise não, do Keanu Reeves.
Não, a gente, Tom Cruise muito melhor, né? Pelo amor de Deus.
Ali, bicho. Não, beleza, vamos fazer outro programa sobre ficção científica. Vamos. E a gente debate essas teorias aí de clonagem, nanorobótica, né, beleza?
É,
tá certo?
Combinado.
Então tá bom, vamos voltar ao programa aqui. Rádio Federal, o jeito que você curte.
Aqui é a voz do tradutor e você está ouvindo Energizando.
Olha só, vamos lá então, Popcorn Break.
Nosso vamos.
Tempo tá acabando. Bem com vocês, já tá aí, né?
Tá aqui. Então tá, vamos lá? Posso ir?
Pode, vai, valendo.
Valendo!
Popcorn Break!
Tchau, 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 tchau. Valendo.
Ok, valendo. Popcorn Break. quem quer fazer as ondas. Todo mundo tem um filme guardado aqui na cabeça e pronto pra usar. Eu fiz na semana passada, vou dar a chance pra alguém aí que
eu quiser. Fiz na semana retrasada. Então, Baconzitos.
Eu acho que é o Baconzitos.
Minha então. Vez?
É.
Sua vez.
Indica Oblivious. Cara,
tem um filme que eu assisti quando era bem moleque. Eu não sei se a gente já fez um Popcorn Break. Mas é o The Flight of the Navigator. O voo do navegador. É a história do moleque que fica jogando o fliperama na lojinha. Toda noite ele vai lá jogar o fliperama, que ele tá tentando bater o recorde do fliperama. E o joguinho é o voo do navegador, alguma coisa assim. Deixa eu achar o nome em português.
Eu sei qual é. Aqui é o Grande Guerreiro das Galáxias, é o nome do filme aqui, não é isso?
Isso, deve ser esse aí.
Isso, é esse mesmo. Que depois procuram ele, não é? Os alienígenas vêm atrás dele aqui, não é isso?
É, o moleque bate o recorde do videogame, e o videogame, na verdade, era...
Um teste.
Um teste pra pegar o melhor piloto do universo.
Gente.
Que loucura. Mas é legal.
Pegar ele pra ele defender o planeta deles e tal. Meu irmão, viagem... Lissérgica, mas assim, cara,
é bacana pra caramba,
total, assim. Muito bom.
Eu tô procurando aqui, não tô encontrando. É o que, afinal?
Sabe o que eu acho massa desse filme também, Baconzitos?
1986.
Tipo assim, o cara vai sair do planeta dele pra ir participar de uma batalha longe pra caramba daqui. Aí ele fala, pô, mas e aí? As pessoas vão sentir minha falta. E aí eles botam uma criatura.
É um robô, velho.
É um robô, né? Com a forma assim, dele.
Minha forma.
Só que o robô é meio. Bestocão, assim.
Lelé.
É, ele é um tipo meio voado, né? É só um, aquele um quebra-galho, não é o cara, entendeu?
Uhum.
E ele interage com todo mundo que fica aqui, da família dele, da namorada dele. É muito bom esse filme, cara. É bem boa, Baconzitos. Cavou lá no... Não sei se o cara vai encontrar isso na locadora, né? Tipo, o cara quer assistir isso hoje, não, por exemplo.
Eu achei aqui, ó. Eu achei ele aqui, ó. Se chama O Voo do Navegador.
O Voo do Navegador.
Mas em inglês, isso aqui em português, o filme veio como, eu acho que é O Guerreiro das Galáxias ou O Grande Guerreiro das Galáxias. É uma coisa assim.
Ah, pô, você tá olhando aqui.
Era aquele fliperama antigaço mesmo. Que as naves estilo River Raid.
Tudo na IMDb.
Ah, gente, River Raid era bom demais.
Pois é, esse é ele naquele esquema, tipo... Qual o nome do outro jogo que tinha? Que era assim de batalha aérea também.
Nossa.
Ah, não lembro. Mas é
naquele mais famoso era o IMDb.
Na época, o fliperama era nesse esquema, né? Mas é um excelente filme. Eu não sei. Infelizmente, eu não sei onde você vai encontrar, você que tá ouvindo a gente aí, o Nerd Doidão.
Cara, se duvidar, tem no Netflix.
Ah,
tem,
né? Acho que não, cara.
É, eu nunca vi.
Eu já procurei
altas coisas. Deve ter no Netflix, YouTube completo.
Mas no YouTube deve ter,
pois é. Se duvidar, tem no YouTube completo.
É,
mas vale a pena procurar, tá? Eu não
aqui, tem completo no YouTube. Já
tem,
achei.
Tem completo?
Já achou. Qual
o nome tá aí?
O Voo do Navegador, dublado.
Cara, deixa eu ver aí. Mostra pra mim.
O Voo do Navegador.
Cara,
eu acabei de colocar no da fanpage.
É da Disney?
É da Disney. E o link pra ele. O link pro IMDB dele, né?
O Walt Disney.
Aí você consegue achar no
É do Walt Disney. Exatamente.
É do Walt Disney,
Não, tudo bem, então, ó, solta o link aí, então, Baconzitos, você ou o Idovangelis aí, solta aí pra gente. Mas o nome dele não é o Voo do Navegador aqui no. Em português, o nome não é esse. Eu lembro que era o Grande Guerreiro, acho que era o Grande Guerreiro das Galáxias, era uma coisa assim. Mas enfim, o importante é que o filme tá aí disponível. Você pode
acessar.
Procura o link aí, a gente vai soltar agora pra vocês aí na nossa fanpage, na fanpage da
rádio.
Vou
botar aqui como. Comentário.
Acesse. Hoje é sábado, tá? Você não vai sair, não vai fazer nada. Você pode aí pegar, liga aí a sua televisão se tiver Wi-Fi, já pega aí o Wi-Fi da sua internet, já assiste direto na sua televisão esse filme aí, porque ele é bem legal. E tem dublado também, dublagem bem bacana, espero que seja dublagem original, porque é bem legal. E é isso. Ou você procura o legendado mesmo, o original em inglês, que provavelmente você vai encontrar também. Se encontrou o dublado, os outros você encontra
deve
facilmente.
Deve estar disponível, exatamente.
É isso. Então fica aí o Voo do Navegador, vamos chamar ele assim, que é o nome que tá ali, né? Aí pra. Como a sugestão do Baconzitos.
Esse filme é massa. Ele é sessão da tarde total, molecagem. Velho, pega os moleques e vai assistir pra você chorar de rir.
É muito bom, de fato. É... Uhum. Esses filmes, tinha muitos filmes bons nessa década de 80 aí, cara. Muito legal, né? Pessoal, sábado que vem, lembrando, estaremos no shopping. Depois shopping. A gente vai soltar aí a divulgação do evento pra vocês. Dá uma passadinha lá.
Levar seu agasalho.
Ao vivo com a gente. E leva o teu agasalho, não é isso, Carol?
Exatamente.
Pra aquecer aí o pessoal que tá passando frio agora, chegou a época de frio.
Gostei desse casaco da Carol também. Isso aí a gente faz.
Esse eu uso, gente. O importante é você levar coisas que você não usa. Tem 3 meses que você não usa, já está disponível para doação. Né? Você tem 3 meses que você não usa, você não vai usar, gente. Por favor.
Isso.
Então, leve seus casacos, calças, cachecóis, toucas, luvas, meias. Né?
E participa lá, ouvir o programa ao vivo com a turma do Nerdizando lá ao vivo. Vai lá conhecer a gente, bater um papo, participar do programa. Tirar retrato com a gente, tirar foto com a gente. Nós vamos falar sobre o novo filme Jurassic World, vai estrear na quinta-feira. Nós vamos falar sobre o filme, sobre a Carol, nossa bióloga de plantão, estará com a gente. Então vamos falar sobre biologia.
Falando
vamos
mal,
falar
provavelmente.
Sobre dinossauros. Oi?
Falando mal, provavelmente.
A Carol não concorda muito com a biologia usada aí no cinema, nos quadrinhos, mas tem que aceitar, né?
Gente.
Tem jeito.
A gente aceita.
Concorda, mas aceita, né, Carol?
Exatamente.
Ela vai assistir o filme também.
Vamos lá.
Então,
também vou assistir.
Todos nós do Nerdizando estaremos lá no sábado, agora aqui no. No Águas Claras Shopping, na campanha do agasalho da Rádio Federal, recebendo lá doações e fazendo um programa ao vivo sobre Jurassic World, Parque dos Dinossauros, está aberto. Beleza?
Fechado.
Bem com isso?
Oi.
Vamos nessa, hein?
Partiu.
Vamos nessa, hein, Bem com
isso? Isso aí.
Pessoal, quer falar alguma coisa, Bem com isso?
Eu quero lembrar o povo que toda quinta-feira tem o replay do programa.
Exatamente, porque eu sempre lembro, eu é que esqueço.
E tem também o podcast no becozis.com. É atualizado toda segunda-feira quando eu tenho tempo.
Importante
isso. O que mais? Tem... programa que vai começar agora, qual que é o nome, que eu sempre esqueço.
Agora? Então, não, agora vai entrar, o que que vai entrar agora após o Enerdizando?
Hoje é só playlist, hoje a gente não vai ter programa Vamos Nessa, e depois nós temos o Panela do Michel, que é às 17 horas.
Eu sempre lembro da Panela do Michel. Eu sempre esqueço
o Vamos Nessa.
Pouquinho,
normal, eu te entendo.
Tá certo, então.
Os miolos não funcionam direito. E não esquecer de dar o curtir no site da Rádio Federal.
Curtir?
No Facebook do Enerdizando. Dá uma olhada no site do programa Enerdizando, da Rádio Federal, que tem um monte de coisa boa lá pra nós. Inclusive os episódios anteriores de alguns dos programas.
E, aliás, em breve a gente tá voltando aí com uma... nova temporada de sorteios. A gente fez, o pessoal gostou bastante da primeira temporada
legal.
De sorteios que a gente fez aí pros assinantes do site. Então você que não assinou ainda, aproveita para entrar lá, vai lá na parte de assinantes e assina o site para você receber conteúdo exclusivo aí, clientes cliente exclusivo Enerdizando aí, para você poder participar dos sorteios que a gente faz aqui, tá certo?
Exatamente.
Pode crer.
Então é isso. Posso mandar beijo e abraço pra minha mãe? Beijo, mãe.
Dona Regina Tavares. Tá sempre ouvindo a gente aí, Dona Nerdizana.
Sempre escuta.
Também conhecido como mãe da Carol.
Isso, minha mãe. Minha mames.
Beijão pra Dona Regina. Dona Regina Tavares. Charada, minha esposa. Regina, também já estou chegando em casa pro almoço, tá certo?
Beijo, Regina. Beijo, até sábado que vem.
O Van tá ali com a tuberculose, vai tratar isso aí, cara.
Van Gaújo.
Beleza, Beconzitos, valeu. A gente se fala em breve, hein? Um grande abraço a todo mundo, excelente semana e até o sábado que vem ali no Águas Claras Shopping. Até mais! O Enerdizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.